agora, meu amor. Tem AliExpress no app Magalu. São milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros e frete grátis.
Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a doutora senhora Jovem Nerd. E a gente já falou isso aqui antes, mas vale repetir. Não tem cura pro que não é doença, meu amor.
Pois, aqui é a Andréia Fazos, portuguesa. E o milagre é muito recente.
O milagre é recente.
É recente. Não
Ai,
me bote
cuidado.
Numa sauna gay.
Olá, olá, olá. Aqui é o Alan do Box. E esse documentário me deixou tão puto que eu tô com dor de garganta.
Nossa, gente. Olha, a imunidade dele caiu.
Cai, porque de ódio. O ódio.
O ódio faz cair imunidade, gente.
Faz cair imunidade.
Isso é verdade.
Aqui é o Mônega e é nada mais triste do que ver uma vítima se tornando agente de uma causa opressora.
Pois é.
Pois é, gente. É o oprimido, né?
Virando opressor.
Exato.
Aqui é o Rafael Kina do Jogabilidade e hoje eu fui no médico pra tirar atestado porque, infelizmente, estou com gay.
Ai, que ótimo!
Que delícia! Não, não se medique.
Ai, que delícia!
Vou ter que ficar 10 dias de molho em casa pra ver se passa o gay.
Olha, você tem que começar com o supositório, tá? Que esse é o melhor.
É verdade. Ai, que horror! Não aguento mais! O médico, não, mas pode ser comprimido mesmo. Não, não, eu vou de supositório, médico, eu consigo.
Eu consigo.
Não é que eu queira, tá? Eu sou muito homem.
Estou lutando contra, mas se não tem como evitar, né?
Não, não tem sim. Não, não, não tem, doutor, para.
Para, doutor, para.
Comprei esse extra grande aqui.
Uma caneca de mamica.
Você quer ver seu filhote falando inglês?
É,
o mais rápido,
é.
O mais cedo possível.
A Wizards, meu amor, vem aqui no Caneca apresentar pra vocês o curso de inglês especialmente desenvolvido para crianças de 3 a 10 anos, meu amor. A Wiz Kids!
Agora você consegue. Agora dá, gente. Você não precisa esperar seu filho estar lendo e escrevendo pra começar a falar inglês.
Pois é, meu amor. A gente gravou um programa só sobre isso, né? Se você ainda não ouviu.
Caneca 181. A Wizards está com um curso de inglês voltado para crianças de 3 a 10 anos. Gente. E aí sim, seu filhote piquititico, que mal fala português direito, vai começar a falar inglês junto. Aprender um novo idioma. Sem perceber, gente. Quando a criança vê, ela já tá falando. Ela nem percebe que ela tá estudando, entendeu? Que tá aprendendo outro idioma. Vai na naturalidade, que nem um nativo, entendeu? São aulas voltadas pra cada fase da criança.
Exato.
Com atividades pra fase que elas estão vivendo mesmo. Então elas vão ter jogos, aplicativos, vai ter aula de culinária, tudo em inglês, gente.
Exato. Tudo que desperta o interesse da criança, né, eles usam como ferramenta, né? Uma aula de culinária desperta o interesse, né? Você vai fazer uma comidinha ali bem gostosa. A tecnologia também, eles, né? Eles usam a tecnologia a favor do aprendizado, né?
Com brincadeira, jogos.
Exato.
E aí a criança tá lá, tá aprendendo, tá absorvendo tudo, sem perceber.
Pois é. E você tá fazendo um grande bem pro seu filho, meu.
Nossa, você tá fazendo
abrindo
um grande favor
portas,
pra vida do seu
filho. Muito, gente. Não só profissionalmente, mas também para o cérebro, o desenvolvimento do seu filho, meu amor.
Então é isso, gente. Não precisa esperar a criança aprender a ler, escrever, para depois aprender de forma maçante um novo idioma. Não. Vamos fazer que seja natural, vamos fazer que seja divertido, para que ela já cresça bilíngue. Olha que delícia.
Acesse o link para ganhar 4 aulas grátis, meu amor, para as crianças poderem experimentar. Olha que delícia.
Poder gente, obrigada, Wiz Kids. Obrigada por essa oportunidade.
Obrigada, meu amor. Porque você tem inglês pra cada fase da infância. É o Skid, meu amor. É o Wizard. É o UOL. Ai, gente, que loucura,
ai, gente,
né, gente?
Olha, a gente vai falar aqui do documentário Pray Away. Qual deve ser o nome em português?
Ah, então, na minha Netflix, que é brasileira, tá Pray Away também.
É, tá Pray Away.
Ah, então,
né?
É Pray Away.
Reza menos.
Fé demais, não cheira bem.
Fé demais, não cheira bem. Esse filme era bom.
Então, Então, gente, isso pra mim, assim, é uma tristeza assistir, porque você vê que nós vivemos numa sociedade doente.
Doente.
A sociedade está doente e quer demonizar as pessoas, gente, por elas serem elas mesmas. É tão triste ver as pessoas achando que são podres, que são monstros. É horrível. Pessoas,
pois é,
sabe, maravilhosas, sofrendo por um Deus tão cruel. O que, que é isso, gente?
Pois é. Não,
que coisa horrível de se assistir, que coisa angustiante.
É, você vê que as pessoas estão ali porque elas querem se livrar dessa maldição, né? Como se fosse uma maldição, né? Que Deus vai me acolher e vai me amar. Então eu preciso tirar isso de dentro de mim. Olha que coisa perversa.
Cara, mas é tão medieval. Ainda hoje. Ainda preciso falar sobre isso.
Não é, gente?
Entendeu?
Pior não é ainda hoje. Pior é que hoje, mais do que nunca.
Mais do que nunca.
A gente tá precisando falar sobre isso.
Exatamente.
De novo.
A gente precisa.
Não é, gente?
A gente, porque tá vindo uma onda de cocô, um tsunami de merda fascista e opressor, sabe? Que a gente não pode mais se calar.
É, pra quem não sabe nada sobre Pray Away, Pray Away é um documentário sobre um movimento que era muito grande nos anos 80, ainda é um movimento muito grande hoje, que é sobre a terapia de conversão ou a cura gay.
No documentário a gente acompanha, tipo, três núcleos, né, basicamente?
É.
Que é um núcleo de...
dos ex-líderes.
Um núcleo de uma outra menina também, que é uma ex-mascote dessa galera da cura gay, e por final, que na verdade a pessoa começa, né, o documentário, uma mulher.
É, uma mulher trans. É.
Exato, que ela tá, no momento, ela é a porta-voz do movimento de cura gay nos Estados Unidos.
É, no caso dela, de cura trans, né?
É, ela se diz ex-mulher trans, né?
E... isso.
Pois é, gente, e o mais bizarro, né, é que, claro que, né, você fica com muita raiva, né, daqueles que começaram esse culto. Mas no momento em que eles saem, né, e percebem, né, o absurdo que tudo isso era, você fica com pena, né, porque você vê que eles também foram vítimas.
Foram.
Né, e eles viraram os opressores.
Eles foram moldados.
Moldados pra acreditar.
Por uma sociedade fascista, uma sociedade doente, a pregar contra eles mesmos. E você vê que tinha uma menina, que foi a que mais assim, me marcou, uma menina que ela foi moldada pra ser a voz jovem, porque ela era adolescente, ela tinha, sei lá, 17, 18 anos.
Ela é lésbica, sim.
Ela é lésbica. Então ela fala o tempo todo contra a comunidade LGBT. E ela foi ensinada que aquilo, que Deus só ia amar ela, só ela só seria amada e aceita por Jesus e por Deus, se ela se curasse, né? Como se fosse uma doença. E aí, olha só que louco, né? A garota sai, dá lá o testemunho dela, etc. E quando ela saía dali, porque ela falava em algo que ela não era, né? Porque ela falava, ah, estou curada, né? Eu tô ótima, eu tô maravilhosa agora, Deus me ama. E aí ela saía dali e se mutilava, se queimava. Ela tem várias cicatrizes.
Ela escrevia cartas pra ela mesma, como se fossem orações, pedindo perdão, em que ela usava essas queimaduras como, tipo, uma simbologia de dedicação a essa causa.
Olha que louco, gente.
Ela sentia que a alma dela era impura, então ela se machucava se queimando, tá? Esquentava moeda no fogo e depois botava na pele dela, se queimava. Ela ia se queimando, se mutilando, e quando ela tinha que cuidar dessas feridas físicas, ela sentia que ela tava curando a alma dela, sei lá. Anos de mutilação, anos de sofrimento, muitas das pessoas que ela tentou doutrinar, né? Todas com depressão. Muitas se mataram.
Aqui no Brasil tem na surdina, galera. Não é correto, não é proibido, mas existe terapia de conversão por trás dos panos, entendeu? Existe você levar o seu filho gay na igreja e eles rezarem pra expulsar o demônio de dentro do corpo dele.
E aí que tá. E aí a parte mais importante a gente falar aqui, que eles depois levam você a um psicólogo, entre aspas, alguém que não tem formação, alguém que pega alguns dados falsos, pega dados manipulados para tentar te convencer, tentar mostrar que o pensamento deles faz sentido. Mas se você perguntar para esse, ah, qual que é o nome do estudo? Quem que trouxe, né, essa análise? Onde eu posso ler mais sobre essa tese e tal, obter informação? Você não encontra. Você não encontra.
Não, e é tudo baseado, exato, em pseudopsicologia, né?
Exato.
Então eles pegam psicólogos para dar credibilidade. Não, olha, que, olha, psicólogos estão falando.
Nossa, mas por que que as pessoas vão fazer isso? Por que que as pessoas vão ficar enchendo o saco das outras pra elas deixarem de ser gay ou pra qualquer coisa? Porque existe interesse, interesse político, interesse de dinheiro, de capital por trás de tudo isso. Esses psicólogos que iam lá, tipo, esses psicólogos formados, tudo mais, que iam lá fazer livros de cura gay, mostra até no documentário, eles fechavam contratos de venda dos livros dele pra galera que participava lá da cura gay. Então, tipo,
e eles pegavam aquela galera direto de cliente também.
Exato, então, tipo assim, eles iam nessas convenções da cura gay, e aí eles podiam vender os livros dele, ganhar muito dinheiro em cima disso.
Exato, e depois se aliaram com os políticos, né, da direita conservadora, porque a direita precisa de uma voz, mas eles não querem falar diretamente sobre isso, então eles pegam alguém, olha, esse culto aqui fala sobre isso, olha aqui, ó.
E mesmo fora desses psicólogos, como você falou, os políticos e tudo mais, é sempre muito sobre poder, é sobre você ter poder e influência sobre as outras pessoas, sobre a vida das outras pessoas, e isso te gerar não só lucros, como vantagens na vida. Então, tipo, a gente vê muito politicamente, hoje em dia, é você mirar grupos que são minorias, que têm bem menos possibilidades de se defender, e aí por isso é mais fácil de você atacar e você usar isso pra angariar público, pra desviar o olhar pra outras coisas, entendeu? E aí você usa isso como uma distração.
Exato. Como uma cortina, né?
Enquanto você ganha capital político em cima, sabe?
Exato.
É exatamente isso que acontece aqui, né? Nesse momento nos Estados Unidos. É criar uma cortina de fumaça, né? Exato. Atacar um grupo, uma minoria. Como, gente? Por isso que o Wicked é tão bom, né? É isso, exato, né? Eles criam um inimigo pra poder fazer as falcatruas deles de... Exato. E ninguém tá concentrado nisso, entendeu? Enquanto eles estão cortando taxação de bilionário e aumenta a taxação da classe média e da classe baixa, eles ficam jogando isso pra distrair, entendeu? Olha aqui, ó, vamos atacar os trans. O problema todo é os trans, são os gays, os imigrantes.
É uma jogada política.
É importante também a gente entender o contexto político em que esse movimento nasceu, entendeu? Era um contexto em que ser gay era contra a lei, era proibido, uhum, era condenado, entendeu? Uma pessoa que se sentia assim, ela olhava para a sociedade e via que como se ela fosse uma criminosa, como se ela tivesse errado, entendeu? Porque a sociedade fez ela se sentir dessa forma.
A sociedade ainda é assim, porque uma criança que vem e sente segurança de ah, eu vou contar para os meus pais que eu sou gay, e os pais, no exato momento que a criança fala, já recriminam, entendeu? Já mostra que a sociedade é doente.
É
a
doente,
sociedade
é
inteira, não é só as igrejas. A sociedade é doente. E aí, provavelmente, essas pessoas conservadoras, elas são religiosas. E aí levam nessas igrejas malucas, me desculpa, mas são malucas, porque você pode frequentar uma igreja, amar Jesus e Deus, sem ser condenado, gente.
Exato.
Você veja aí a bispa que falou na posse do Trump lá, que teve aquela cerimônia religiosa, e a bispa falou, pelo amor de Deus, pare de atacar as pessoas trans, pare de atacar a comunidade LGBT, pare de atacar os imigrantes, sabe? Ela pediu pra que tivesse compaixão por essas pessoas, né? Humanidade. Então você não precisa ser demonizado pra frequentar um lugar. Existem lugares que vão te aceitar. O lugar que não te aceita não presta. Se você vai frequentar um lugar que te demoniza, esse lugar não... Sai daí. Sai daí. Tá errado. Entendeu?
Exato.
E não aceita que demonizem ninguém, porque tá errado.
Mas aí o que o Alan falou é muito importante, né? Que a força desses movimentos começou e angariou muito poder justamente numa época em que era até contra a lei você ser gay, em que não se permitiu o casamento. E uma das mulheres do documentário, uma que era uma ex-líder, falou, foi bem numa época em que estava tendo epidemia de HIV.
Que as igrejas aproveitaram para dizer que era um castigo de Deus.
Exato.
Né?
Ah, é, eles usam isso. Olha, uma punição.
Inclusive, a menina, ela fala que ela, depois de perder 15 amigos pro HIV, foi que ela se assustou e falou, eu não quero isso, entendeu? Ela viu os caras falando, ah, isso aí é divino, é Deus fazendo a limpa, entendeu? Tipo, e ela ficou com medo. Ela, depois de perder 15 amigos, falou, então eu não vou ser mais, entendeu?
E aí, é justamente por esse estigma que existe até hoje de associar o HIV à homossexualidade, que tem um índice enorme de heterossexuais com HIV, porque acham que tipo, ah, não, você só pega HIV se você fizer sexo gay. O sexo hétero tá normal, bora transar sem capa, galera. O só no pelo futebol clube. E aí o HIV é comendo solto. Ainda bem que hoje em dia a gente tem, tipo, principalmente aqui no Brasil, né, que tem SUS, mas que tem, né, tratamento que a pessoa vive o resto da vida dela de boa, sabe? Chegando até a ficar indetectável o vírus. Então, tipo, ainda bem que hoje em dia a gente tá assim, mas a desinformação ainda existe muito forte, né?
É associar qualquer doença, qualquer vírus, qualquer coisa a um castigo de Deus, então acabou, estamos todos condenados. Porque quantas doenças existem no mundo que matam? Não é pois só é. O HIV que mata, gente.
Ah, não, pois é. O câncer,
então tudo
cadê?
É vingança de Deus. Então que Deus é esse, gente? Que te ama tanto que quer te matar.
Mas, pois é, se a pessoa parar pra pensar um pouco, ela para, né, é que pensar. Ela não percebe que ela tá num relacionamento abusivo, né?
Não percebe.
E que você tem um Deus que, olha, eu amo
Deus
você.
Um Deus tóxico, né? Um Deus
eu
tóxico.
Vou fazer tudo por você, mas se você for contra a minha vontade, você vai queimar no inferno, sabe? Nossa!
E vai ficar doente, vai isso, vai aquilo.
Ah, mas você tem um livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse? Se você já desenhou toda a história pra mim, tá dizendo que não pode, que você vai me condenar. Ó o livre-arbítrio, ó o livre-arbítrio, mas eu vou te fuder se você for. Que livre-arbítrio é esse?
Tem uma parte no documentário que mostra uma pregação e aí, tipo, a palavra que eles mais falam e repetem, obedecer. Você tem que obedecer, obediente.
Temer a Deus.
Exato, você tem que ser temente.
É. E, tipo, você não tem que amar e ser amado, você tem que temer.
Ter medo e se culpar. Isso é amor, gente? Isso é Deus? É, que é isso? É que isso? Foge disso, gente.
Como isso faz sentido?
Não é amor. Você não tá sendo acolhido, você tá sendo condenado.
Não, vocês viram aquela charge que fizeram uma vez? O cara, alguém bate na porta do cara, ele, quem é? Ele é Deus. Abre que eu vou te salvar. Ele, me salvar do quê? Do que eu vou fazer com você se você não abrir essa porta. Ah, é isso.
É isso, é isso.
Olha só. Gente, não faz sentido. Se você quer exercer sua fé, vai procurar um lugar, né, que seja acolhedor.
É, gente, que, não faz que sentido. Seja do amor, que não te condene.
Não faz sentido um Deus abusivo desse, gente.
Tem uma parte do documentário que eu fiquei muito bolado, que mostra essa ex-mulher trans, e aí ela vai falando lá da experiência dela, não sei o que lá e blá blá blá. E aí, a galera em volta dela abraça ela e diz que ama ela. Algo que antes, quando era assumida, ela nunca teve.
Exato. Isso é muito significativo.
Então, ela começa a chorar, porque ela nunca teve isso antes. E ela ter que se destruir pra conseguir ter afeto e amor das pessoas próximas dela, é uma coisa muito triste.
Ela tem que se matar, se punir pra ser amada. Pra tentar pertencer, ser aceita.
Tem um nome pra isso, é love bomb, né? É quando eles te acolhem, te dão amor. O mesmo lugar que te oprime, ele te dá aquele amor e você se sente acolhido.
Exato.
E é o love bomb.
As pessoas só querem ser aceitas, gente. É só isso.
Desde na pré-história, vivemos em tribos, vivemos em grupos.
Se ele pensa que, ah, ok, pra mim viver em grupo, nessa cidadezinha que eu moro aqui no final do mundo, que não tem um homossexual, eu vou ter que passar por uma terapia de conversão, eu vou ter que rezar pra fora o gay de dentro de mim, então é isso que eu vou fazer.
É.
Mas isso é bem significativo, gente, pensar que o ser humano, ele é um animal racional que não consegue sobreviver sem um coletivo.
Ele endoida.
Ninguém sobrevive sozinho. A pessoa, pra sobreviver, pra pertencer a um coletivo, você aceita, porque senão ela é expulsa daquele coletivo, por questão de sobrevivência, ela se mutila, ela se nega, ela não se aceita, ela acredita que ela é ruim, ela acredita que ela não presta, né, porque tudo aquilo que as pessoas tomam, você não presta, você é impura, você é podre, você tem que se curar, você tem que se limpar pra poder pertencer a esse grupo aqui, senão você não é digno de amor. Durante todo o documentário, mostra as pessoas nos grupos, né, você vê uma desesperança, né.
Tristeza profunda.
Uma tristeza, uma coisa. Aí você olha, você fala, por que que os gays são tão felizes? A comunidade LGBT é tão colorida, tão feliz, tão alegre? Porque as pessoas estão felizes de verdade.
As pessoas estão se sentindo
porque
livres.
Elas estão se sentindo livres, gente. Não tem coisa mais feliz e alegre e linda do que se sentir livre, não se sentir mais oprimida, não aceitar mais essa opressão.
Exato.
Então é libertador. Você fazer parte da comunidade LGBT e ser aceito por quem você é, é libertador. Por isso que é alegria, sim.
É alegria.
Você fala
é.
De gay, gay é alegria. É colorido, é amor. Isso é amor verdadeiro.
Exato.
Literalmente, né? A palavra gay significa alegre.
Se eu te colocasse sozinho agora numa sala cheia de homens nus, o que aconteceria?
Acho melhor se eu esperar um pouco, sabe que o milagre é muito recente ainda.
Você vê, né? Tinha um cara que era um dos líderes desse movimento aí, Êxodo, né?
Isso, é. É o movimento que eles mais focam no documentário, né? Esse movimento Êxodo.
É um dos movimentos, né, de cura gay, né? Cura, entre aspas. E o cara era isso, ele falava, cara, eu era o líder da parada, eu convenci as pessoas de que realmente a gente tava doente, que precisava se curar.
Ele foi casado com uma mulher durante 10 anos.
Teve dois filhos.
E ele falou, e eu sabia que eu estava mentindo. E ele falou, e eu sabia que eu tava enganando as pessoas.
Mas ele achava que isso era o correto, que isso era o que Deus queria.
É, que ele tinha que lutar contra aquilo.
Pois é.
É, que ele tinha que lutar contra aquilo. Só que chegou um momento que, gente, isso não se sustenta. Conforme ia passando os anos, ele falou, foi cada vez ficando mais pesado, ficando mais difícil, ficando insuportável.
E aí, voltando a consumir a pornografia e ainda se achando um monstro. E não só isso, a igreja, né, esse movimento, tava condenando a masturbação, é tipo, uma forma de como você conhece seu próprio corpo.
Exato. Ah, eles condenam sempre, não pode.
A forma como você se cuida, né? Bem-estar.
Não pode masturbar.
Aí demoniza isso também. Você não pode, né, se sentir bem. Não pode. Você tem que se sentir sempre oprimido, com medo.
E sempre oprimido e obediente.
Exato. Obediente. Como é que é aquele vídeo que a Andrea viu? Que Deus criou?
Ah, eu mandei pra ir pro grupo. É um que eu vi no Instagram. O cara falou, Deus Todo-Poderoso criou as galáxias, criou os planetas, os sistemas solares, criou o universo. E agora ele vai passar o resto do tempo dele fiscalizando o cu de todo mundo. Fiscal de cu, porque ele agora só o que importa pra Deus é o que você faz com o seu cu. Agora só se preocupa com isso. Gente, não faz sentido nenhum.
Não faz sentido nenhum.
E é importante aqui também a gente falar desse rapaz, né, que foi casado 10 anos e tal, porque ele falou, ele conseguia ver o mal que ele tava fazendo e foi isso que foi dando desespero pra ele, que ele falou, as pessoas vinham até ele porque ele fingia. Então, as pessoas gays que não conseguiam se curar, entre aspas, ficavam desesperadas. Tem algo errado comigo. Por que que eu não consigo?
Era
por
culpa.
Por que que Deus salvou ele e não me salva? Por que que Deus fez com que ele não quisesse mais sentir mais atração por outro homem e comigo não? Aí a pessoa começa a se sentir mais merda ainda. Tipo assim, eu não tenho jeito.
E é por isso que as pesquisas, né, que eles até falam no final do comentário, mostram que o índice de suicídio em pessoas LGBTQIA+, que participavam desses grupos, era duas vezes maior. Ah, eu não tenho jeito. Deus tá curando todo mundo e eu continuo aqui sendo gay. Ah, então vou matar.
E teve uma outra mulher que é o ponto-chave desse documentário. Teve uma mulher lésbica que casou com um homem e ela sente atração pelo marido, ela sente tesão no marido dela, ela teve filhas e ela, então eu estava errada. Hoje em dia, depois de tentar catequizar aí a comunidade LGBT, ela também percebeu o quão tóxico era isso. Hoje em dia ela viu, gente, eu sou bissexual. Ela não sabia disso.
Hoje em dia as pessoas ainda têm dificuldade de lidar com o bissexualismo.
Pois é. É verdade.
Imagina antigamente.
Imagina antigamente.
Antigamente estamos falando de 10 anos atrás, tá? 10 anos atrás.
Questione o que você tá vendo. A partir do momento em que você entra num grupo que você não pode questionar, é que tá errado.
Cuidar. Essa é a primeira red flag, gente.
Não
se questiona. É o primeiro sinal de que tem coisa errada. Você entrar num lugar que você não pode questionar. Essa é a primeira red flag.
É a vontade de Deus, você não pode questionar.
Entendeu?
Questione tudo, você pode questionar tudo.
Você pode.
Se eu te colocasse sozinho agora numa sala cheia de homens nus, o que aconteceria?
Acho melhor só esperar um pouco, sabe que o milagre é muito recente ainda.
Tem uma parte do documentário que me deixou muito mal, que eu fiquei legitimamente, eu tive que dar um pause, parar pra beber uma água. Foi a parte que mostra uma sessão de terapia com um garoto. E ele tá chorando. E ele não consegue parar de chorar. E o psicólogo vira pra ele e fala, por que que você tá chorando? E aí ele fala, porque eu me sinto quebrado. E ele fala, você é quebrado. E eu te aceito quebrado. A coisa mais absurda e perversa.
É muito mal.
Mas tóxica.
Que perverso. É muito perverso. A pessoa tá achando que tá quebrada.
Por isso que olha só o perigo que é, né? Você cair nas mãos erradas. O garoto foi procurar uma ajuda com um pseudopsicólogo, provavelmente da igreja. E aí o cara afirmando, não, você é quebrado, você é todo errado.
É horrível, é horrível.
Porque isso é real. Isso acontece o tempo todo. Nós vivemos numa sociedade altamente tóxica, altamente doente. A sociedade está doente. E aí ela pega as pessoas mais fragilizadas e vai lá e ataca e oprime e pisa e escorraça. Gente!
Não, e olha que horror, no documentário tem uma parte, uma hora que eles falam, olha, Deus tá olhando vocês em casa. Tudo que você faz em casa, até os pequenos erros, ele tá vendo. Tipo assim, ó, não vai olhar pornografia, né, gay. É. Não vai pensar em coisa gay em casa. Tipo, olha que coisa perversa e infantil, né? A pessoa acredita que tem um ser que tá olhando ela.
Que tá olhando pra ver se tu vai bater punheta ou não, cara.
Exato.
Exato. Não tô, não, gente, não tô nem questionando a sua crença. Você tem todo o direito de acreditar no ser. Mas você acredita que esse ser superior, tão evoluído, tá te olhando em casa, vigiando, stalkeando você?
Ah, gente, você não vê que é uma forma de controle? Porque olha como a gente faz pra controlar as crianças. A gente cria o Papai Noel e fala assim, se você não obedecer, você não vai ganhar presente.
Exato, é igual o Papai Noel.
Então é o Papai Noel do adulto.
É idêntico, é idêntico. Me obedeça, obedeça o que eu tô falando aqui, senão você vai queimar no inferno, mas se você obedecer, você vai ter um presente, você vai ter uma vida eterna, né? Você vai ter um lugar de acolhimento e glória.
Exato.
Gente, a vida é aqui. Depois ninguém sabe, tá? Ninguém voltou pra contar ainda.
Exato.
Então ela tem que ser boa aqui. Ninguém tá dizendo aqui, ah, não, não ame Jesus, não ame... Sim, ame Jesus, ame Deus que te respeita, que te aceita, que te ama, sabe? E não que te condena. Esse é o perigo, entendeu? Se tá te condenando, tá errado.
Exato, gente.
É
pior,
controlador.
É, que a pessoa não percebe, né? Eu já ouvi de uma pessoa que eu conheço, fala assim, ai, gente, mas um pai não pune um filho pro bem dele? Então, Deus é assim, ele pune a gente, mas pro nosso bem. Olha só, ela nem percebe que isso é abusivo, sabe? Olha, eu vou te punir, mas eu te amo. Eu vou te mandar pro inferno, mas eu te amo. Olha só, ela não percebe. É triste.
E, tipo, mexeu muito comigo essa parte, porque o garoto tá... Ele tá genuinamente em desespero.
Tá.
É horrível essa cena.
Não, ele tá tremendo, é genuíno, sabe? Ele tá ali pedindo socorro.
E sabe como que você vai deixar de ser quebrado? Comprando o meu livro, Cura Gay, aqui.
É. Exato, exato. Exatamente.
Dando seu dinheiro aqui, nessa comunidade que te odeia.
Você gastando $20 pra comprar um livro merda que eu escrevi...
É muito louco, cara.
Isso mostra como o ser humano é manipulável.
Mas é aquilo que eu falei, sociedade, né? A gente quer viver em sociedade e as pessoas querem poder. Como que você consegue poder? Fazendo as outras pessoas te obedecerem.
Não, e você vê como é que era a aula do cara? Ele escrevia lá no quadro negro lá. Você é gay ou porque você teve um trauma com seu pai?
Ele tentava mostrar um...
Um padrão. Um padrão.
Ó, você, ou você tem daddy issues ou você foi abusada. Aí a menina, mas eu não fui abusada. Ah, você não lembra. As pessoas não lembram que foi abusada. Então eles
bloqueou.
Eles vão criando um negócio. Uma delas tinha sido estuprada, lembra? Uhum.
Ela fazia um discurso, e aí os líderes falavam, seu discurso está ótimo, mas eu acho importante você falar sobre o abuso.
O abuso, é.
Acho importante você se expor.
Porque, pra eles, a narrativa que eles queriam passar é que, olha, ela só quer ser lésbica.
Ela foi maltratada por um homem.
Ela tem medo dos homens, exato.
É isso, eles abusaram por qualquer
um.
Coisa.
Ela tem medo dos homens, então ela quer ser lésbica. Então, olha só, então você tem que falar pros outros que um homem te abusou, pra eles pensarem, nossa, realmente, é por isso que ela é lésbica.
E aí, mostra ela, né, fazendo esse discurso e gaguejando.
A mãe dela levou ela pra esse lugar, ela tinha quanto? 15, 16
anos?
16 anos. É, então, tipo, ela era muito nova, e desde nova, pastor, o padre lá que ela levou, ficava na cabeça dela, e queria fazer dela uma porta-voz, porque ela era jovem, né, então, tipo, ia mostrar pros outros jovens, que eles, né, estão sempre tentando angariar um público novo. Olha como você também pode deixar de ser gay.
Essa história dela foi muito bonita pra você ver que ela se livrou desse ambiente tóxico, né? Desse coletivo tóxico que ela tentou pertencer. E hoje em dia, se casou em uma igreja. Ela continua sendo cristã, gente. Uma igreja que aceitou o casamento gay. O casamento delas foi celebrado até por uma sacerdotisa lá. Então, quer dizer, ela foi acolhida por Jesus, por Deus, na religião que ela sempre pertenceu, com amor, com respeito. Ela ainda é cristã. Só que hoje em dia ela é feliz. Ela não se mutila mais, ela não se queima mais. Hoje ela é amada e ama quem ela quiser.
Ela até se cicatrizes no braço, da mutilação.
Importante ressaltar é que as terapias de conversão existem no Brasil.
Existe até se bobear muito mais do que nos Estados Unidos.
Exato. E, inclusive, muitas vezes com abuso sexual, sabe, né?
Muitas vezes. Claro, muitas vezes.
Porque aí já, né, eles já se aproveitam, né, daquela pessoa vulnerável.
Eu tive uma amiga, tenho ainda, né, em 2000, 2012, sei lá, quando ela saiu do armário pros pais. E, aliás, ela nem saiu do armário. Pais tiraram ela do armário porque foram mexer no computador dela, né? E aí descobriram mensagens dela com outra menina. A primeira coisa que fizeram foi levar ela no psicólogo pra ver se o psicólogo curava ela, né? E aí a menina começou a se automutilar, começou a tentar se matar. Existe ainda e existe aqui no Brasil.
Isso acontece todos os dias, Rafa. Principalmente no Brasil, que é um país muito católico, evangélico, cristão, que, infelizmente, 80% das igrejas condenam e não aceitam as pessoas.
Lembra aquele vídeo que alguém mostrou pra gente? Foi algum vídeo do TikTok da menina falando no espelho com a mãe?
Ah, eu vi. Aí ela, mãe... não, elas estão cozinhando, eu acho. Ela filmou ela saindo do armário pra mãe.
Aí a mãe fala, né, que acha que não é certo, que Deus não gosta. Gente, ela começa a chorar, gente. Aí, olha só, que coisa doida, né? A mãe abraça a filha, acolhe, né? Tipo, ai, não, a mamãe tá aqui pra te ajudar a tirar isso de você.
É.
Ai, que horror!
Olha que tóxico, gente. Olha que louco.
Então, tipo assim, ela
a
tá...
A mãe vai lá, é, abraça, acolhe. Então, olha como é confuso na cabeça da pessoa. Ah, então minha mãe me ama. Eu tô dizendo pra ela que eu sou lésbica e a minha mãe tá dizendo que me ama. Apesar de eu ser lésbica, ela me ama. Então, quer dizer, ser lésbica é um erro, entendeu?
É um erro.
Ser lésbica pra essa mãe é um erro. E é isso que ela tá passando pra filha dela. Mas eu te amo mesmo assim. E nós vamos cuidar disso, pra você
vamos
deixar
cuidar,
de...
Porque Deus não gosta.
E isso vai ter consequências pro resto da vida dessa garota.
Só que com aí certeza. A gente tem que entender que essa mãe sofreu essa lavagem cerebral também.
Sofreu.
Também foi uma vítima que acaba virando um opressor.
E aí você
vai passando.
Você
isso
consegue entender essa sociedade doente que a gente vive, em que as pessoas sofrem de depressão. As pessoas são tristes, as pessoas são amarguradas, porque as pessoas são condenadas o tempo todo. Então você vê que nós vivemos numa sociedade doente, e aí quando a pessoa está com depressão porque ela é oprimida o tempo todo, as pessoas vêm e falam, isso é falta de Deus. Olha só esse círculo tóxico e a humanidade está triste em depressão e se matando por falta de Deus. Não! É justamente pelo contrário. A sociedade está triste se matando porque as pessoas não são aceitas, porque as pessoas são condenadas, as pessoas são demonizadas. Entendeu? E as pessoas, pra pertencer, elas têm que se anular, e elas têm que se odiar, e elas têm que se mutilar. Gente, que doença horrível coletiva é essa?
É uma doença coletiva.
E as pessoas estão tristes também porque elas vivem num sistema econômico que elas são obrigadas a trabalhar escala 6x1, 24 horas por dia, até morrer, e elas não têm tempo de ser feliz, porque senão o bilionário vai ficar menos bilionário e não pode isso acontecer.
É isso, é.
Exatamente.
Exato, ele não pode perder os seus bilhões e você perde
mas
sua
vida.
Mas
você presta atenção, como toda sociedade capitalista, ela se apoia muito em religião, no conservadorismo.
Existe uma finança, né? É financiado muitas vezes, né? Esses cultos, esses grupos, grandes empresas, bilionários financiam pra manter essa desinformação, pra ter o controle. Ter controle é poder.
É uma ferramenta
de
controle.
E o fascismo usa de religião pra controlar as pessoas. Porque é fácil você controlar e manipular através de um grande temor, né? Através de, na época era o mágico de Oz. As pessoas tinham que ser aceitas pelo mágico de Oz, né?
É, e na sociedade... é fantástico.
É, e na sociedade é igual. Pra você ser amada por Deus, né? Você tem que se enquadrar nessa sociedade doentia e controladora e aceitar isso sem questionar.
Aceitar e defender esse sistema.
Exato.
Aí você vai falar, ai, mas esse negócio, esse documentário é antigo, não sei o que lá. A menina que é ex-trans é 2018 a filmagem.
Não, então, mas olha só, uma coisa boa. Essa menina que é ex-trans, hoje em dia ela é ex-trans.
Sério?
O nome dela é Scarlett McCall hoje em dia, né? Ela se assumiu completamente trans, saiu desse negócio.
É o update do documentário.
Sério?
Poxa, que maravilha.
Ah, gente, dava pra ver, gente, tadinha, a carinha dela
dá
de tristeza,
tristeza
quando ela tá fazendo aquilo, eles dão um close bem numa hora, assim, que ela tá com uma cara...
Ela não tem brilho nos olhos, gente. Em momento nenhum. Porque tem uma parte do documentário também que me deu desespero, que foi ela falando com uma outra mãe. Uma mãe que ligou pra ela.
Porra! Essa deu um desespero, essa parte.
Essa hora eu ficava, para o documentário e impede ela de falar, pelo amor de Deus.
é um momento tão triste, porque, tipo, a mãe liga porque ela
tá disposta a, tipo, mudar o comportamento dela, mas o fato dela ter alguém que passou por isso e tá ajudando, né, essa causa opressora, isso aí a pessoa que tá pedindo ajuda, ela acaba pensando, não, então vou continuar, né? A mãe que tava pedindo ajuda, que tava disposta a mudar a atitude.
É, a mãe tá desesperada porque essa filha saiu de casa há 6 meses que ela tá sem essa filha, sem ter mais contato. Ela perdeu essa filha. E aí ela tá desesperada. Ela, eu sinto muita falta, eu sofro muito. Ela tá sofrendo muito porque ela vive dentro de dogmas em que diz, né, é melhor você perder essa filha do que acolher, né? Ela tá nessa sociedade, mas ela não tá aguentando mais isso. Ela tá sofrendo, ela sente falta dessa filha. E aí ela vai conversar justamente com quem? Horrível, com a pior pessoa possível, né? Com uma pessoa trans que está dentro dessa lavagem cerebral.
É, que tá negando quem ela
é. Tá negando quem ela é e tá dizendo, ah, mas é isso mesmo. Ela saiu de casa porque ela quer ser resgatada por você. Olha isso. Ela fala isso pra essa mãe. É, sua filha saiu de casa porque ela quer ser resgatada por você. E é muito pelo contrário. A filha saiu de casa porque dentro da casa ela não é aceita, ela não foi acolhida. Entendeu?
Não, e ela fala como se fosse assim, uma rebeldia, né? Que ela tá querendo ser isso, né? E contra, tipo, né, o que você acredita. E a mãe, ah, é isso que eu queria ouvir. Tipo, a mãe queria também ouvir isso, né? Queria
ela quer,
reafirmar,
ela
quer o preconceito dela. E ela teve essa validação por uma pessoa que é, né, segundo ela, ex-trans, né? Então, fudeu tudo, né?
Então, aí... o que mostra é o seguinte, gente. Todo esse movimento de cura de algo que não existe, que não é doença, a realidade é que ninguém ali, ninguém, não tem uma pessoa que realmente tá feliz de verdade. O que aconteceu ali é que a pessoa se anulou, é isso. E tá vivendo uma outra vida que lhe foi imposta.
Pois é, enrustido dentro do armário, não pode sair, sufocado.
Mas o íntimo dela não é esse. Essas pessoas lutam contra a essência delas. É uma luta contra a sua própria alma. É uma coisa surreal de cruel.
Não, e aí eles fazem aquele argumento de sempre, né? Ah, mas se um homem puder casar com um homem, mulher puder casar com mulher, então daqui a pouco um pedófilo vai poder casar com uma criança, aí pronto. Aí eles colocam a carta da pedofilia junto, né?
Porque tem que criminalizar. Porque quer criminalizar esse grupo de pessoas.
Querem, né, associar essa palavra. Eles ficam jogando o tempo todo essa palavra junto com gay pra pessoa ficar, ei, olha aí, perversão.
Você viu aqui que a gente gravou sobre o caso dos Menendez, que é família tradicional. Pai, mãe e o pai que abusava dos filhos.
Mas aí você vê a diferença, porque numa reportagem é sempre homem abusa. Mas quando é, tipo, uma minoria que é, por coincidência, né, acaba sendo, né, um monstro, né? Aí eles fazem questão de pôr na manchete inteira. Pessoa... homossexual, não sei o que, trans, abusadora de não sei o
que. Teve uma vez que teve um caso, né, de, sei lá, um casal de lésbicas que matou o filho. Aí eles botam, casal de lésbicas, né, mata o filho. Agora ninguém bota isso numa manchete. Homem cis hétero mata esposa.
Tem aquele post que é tipo assim, tem um homem branco andando de jet ski, super feliz com a família, né, é uma foto, aí fala, ó, essa é a foto que eles usam quando é um homem branco que matou toda a família, sabe? Quando é um homem negro, por exemplo, que comete crime, a mugshot, né, é aquela foto segurando a plaquinha pra... E aí, tipo, recentemente, esse mês, teve um cara branco que matou a família e a foto da reportagem era uma foto dele todo feliz, lindo, assim. E o pessoal falou, caralho, o meme é muito real.
Você vê?
É surreal, né? O meme é real. A pessoa criminosa, não importa a orientação dela. Não importa se ela é hétero, se ela é homossexual, bissexual. Se ela é criminosa, ela tem que pagar pelos crimes perante a sociedade. Só que não pode associar crime à orientação sexual,
exato,
gente.
Exato.
Não pode, porque hétero é criminoso também.
Exato, você não pode botar numa matéria, sei lá, mulher trans, homem, gay. Não, isso não vem ao caso.
Existem bissexuais criminosos, existem pessoas trans criminosas. E o que mais existe é hétero criminoso.
Pois é.
É o que mais existe, a grande maioria é hétero.
Até porque, percentualmente, existem mais héteros do que gays. Então faz todo sentido.
Exatamente. É claro, exato. Estatisticamente, né, é matemática,
É matemática.
Não precisa nem pensar, pois é.
Sabe, então criminosos existem. Eles pegam, começam a associar. Ah, porque gay é promiscuidade. Aí já mete pedofilia, coisa que não tem nada a ver. E os pais que abusam de filhos dentro de casa? E o tio que abusa da sobrinha?
Que é o que mais acontece.
E não sei o que. Aí isso tudo bem.
Não, exato. A maior parte dos casos de abuso sexual infantil é dentro de casa, é dentro do ambiente familiar.
Sim, pois é um tio, é um primo. Abuso sexual, meninos e meninas. Estamos falando aqui de crianças,
pois
em geral.
É.
Exato, crianças,
De criança, eles abusam... Entendeu?
O tio heterotope lá, homofóbico, vai lá e abusa do sobrinho. O pai heterotope, cristão, cidadão de bem, vai lá e abusa do filho.
Aí quando sai matéria no jornal, só fala homem. Não fala que era homem, cis, hétero e tal. Mas você é um gay, e cristão, nossa, né? Olha, gente, homem
tinha
gay!
Tinha que vir a
abusou.
Ficha toda, né? Tinha que vir toda a ficha, toda até a ficha. Religião do cara, né?
E aquilo tanto de querer associar as duas coisas que, antigamente, a gente tinha uma palavra que era usado tanto para pedófilo quanto para homens homossexuais. Que era a palavra pederasta, né?
Exato.
Caraca, pederasta, nossa... Caraca, essa palavra, há muito tempo que eu não ouço essa palavra que
pois
eu vou.
É. É, então, pederasta, pederastia, né, tipo, era usado pra isso. E associava, né, também o termo gay com a pedofilia.
Exato, que eles têm que associar alguma coisa ruim pra ficar no cérebro das pessoas, essa lavagem cerebral.
Tem uma parte do documentário que esse cara que era casado há 10 anos com a mulher e tal, que era um dos líderes do movimento lá, ele vai pra um bar gay, ele fica bêbado, ele entra num bar gay e aí os gays reconhecem ele, começa a tirar foto lá, ah, olha quem que tá aqui, não sei o que lá, e aí ele sai correndo. Isso foi um escândalo na época. E eu lembro dessa notícia, eu lembro dessa manchete, eu lembro disso acontecendo.
Caraca, cara, foto dele correndo de costas, é uma derrota, gente.
É tipo, senhora...
Senhora...
Mas assim, o mais louco é que mostra ele quando ele fazia as terapias de conversão, né? Pregando lá pras pessoas. E ele completamente babilônica, diva.
Não, tá. Vida. Milagre é recente.
Nossa, gente.
Ai, gente,
como ele tá bonito, né? Sim. Gente, como ele embelezou, como ele tá leve. Você vê que é um peso que ele carregava, de verdade.
Não, agora ele tá, porra, ele melhorou muito. Mas
nossa,
na época, realmente, na época, como o Rafa disse, ele parecia, né? Nossa, eu tô super curado!
Ele extremamente enrustido.
Tá.
É, nossa. É uma força que ele fazia, né?
Né, tipo, não, olha, eu casei com essa mapô aqui. Tive dois bezerros.
É muito bom. Ele tá divando, eu sou hétero.
Sou muito hétera.
Amigo, se assume, pelo amor de Deus, para de se enganar.
É, tava dando pra ver.
É horrível.
Que ele tava...
É horrível.
Que no caso dele, ele realmente, né, falava dessa forma, mas ele não podia, né? Então ele tava tentando, mas dava pra ver.
Dá pra ver a luta interna, sabe?
Exato.
Não, pois a é, luta interna. Gente, chega uma hora que é insuportável. Não dá pra carregar isso pela vida inteira.
É, não, gente.
Ele falou, ou eu me assumia ou me matava. Só tinha essas duas opções.
Exato.
Você vê. E tem gente que não faz nenhum nem outro e canaliza isso tudo pro quê? Pro ódio.
Exato.
Pra, entendeu? Pra destruir as pessoas que estão fazendo o que ela não conseguiu fazer.
É, entendeu? Vai gerando uma raiva.
Você pode ter certeza que muito dessa galera que dedica a vida nesse ódio não conseguiu se libertar dessa opressão.
É, exato.
E aí ela odeia quem conseguiu se libertar, entendeu?
É total aquele filme Beleza Americana, né? Lembra?
Total.
O cara era mega homofóbico, era militar, todo violento, não sei o quê. E no final ele vai lá, dá um beijo no cara e depois mata ele.
Eu queria falar também sobre, acho que é um dos momentos mais fortes, assim, no documentário. Pra mim é quando toda essa galera que trabalhava nesse culto, que eram símbolos, né? Pessoas que faziam essa conversão, eles, alguns anos depois, eles se conectam com um grupo, né, os sobreviventes dessas terapias de conversão.
Ex-líderes.
Ex-líderes, né? Os ex-líderes, os ex-TED Talkers, né, do...
das terapias de conversão.
Eles sentam lá e ouvem, sabe? E ouvem.
Esse foi um momento forte.
Foi um momento tão forte que a partir dali acabou, né? Acabou o Êxodos, né?
Acabou.
É, pois é.
Então eles são os ex-ex-gays.
Exato.
Ex, que delícia. Ex-ex.
Era esse até o nome na página do Facebook deles, era isso.
Esse, pelo menos, teve um final relativamente feliz, né? Porque acabou, eles reconheceram, né, o erro. Assim, o dano foi feito, mas eles, né, estavam tentando se redimir. Mas aí,
o que que acontece? Surge uma outra. Pra variar, né? Nunca acaba. Mais de 700 mil americanos, né?
Sim, mais de 700 mil.
Alguns desses líderes enxergam que eles eram vítimas também. Aí que vira a coisa mais triste que eu acho, honestamente, é a vítima que se torna um agente do movimento opressor.
É.
Não, e a parada é que pra essa galera que tentou converter todo mundo, se livrou de uma culpa, mas aí agora convive com outra, né?
Sim.
É, então, tem uma hora que um dos líderes, né, ele fala que um dia ele tava lá num bar gay, alguma coisa assim, e uma pessoa gay virou pra ele e falou assim: você tem noção do quanto sangue tem nas suas mãos? E aí ele vira e responde: não sei, eu tenho muito medo de olhar pra baixo, pras minhas mãos, entendeu? Tipo, é uma culpa que ele vai levar pro resto da vida.
Vai pro resto da vida. Ele se livrou de uma, né, da culpa de se negar, né, se livrou da culpa de saber que ele não estava errado, mas agora ele tem a culpa de ter catequizado várias pessoas e ter destruído a vida de várias pessoas.
É, que você vê, cada um
esse
tem uma...
Esse aí não vai ter como se livrar das culpas, gente.
Não tem.
Na verdade, ele tem. Com terapia, ele tem como entender que ele foi manipulado. Foi uma lavagem cerebral que fizeram no cara.
Pois é.
Entendeu? Então, ele era só uma vítima. Ele era uma vítima sendo usado como arma contra outras vítimas.
E aquilo, tudo isso, sendo que é outra pessoa que está utilizando essas pessoas como tokens, né?
Exato.
Como propagandas, como armas pra angariar poder.
Porque aí o cara fala, mas não sou eu que tô falando, é o ex-gay.
Exato. É, ele usa essas pessoas pra legitimizar
exatamente
a causa deles.
Exato.
É,
exato.
Eles são só peões num tabuleiro. É só isso.
São. Assim como todos nós, gente.
É, como todos nós.
Todos nós somos peões em tabuleiro.
Ninguém aqui
de
tá jogando. Ninguém aqui tá jogando. A gente, quem tá jogando tá lá em cima.
É quem manda.
É isso.
E gente, não é que tá lá em cima no céu, não. Tá lá em cima da montanha de dinheiro.
É, aí. Isso aí.
É, mandando coração, né?
Tá lá no trono.
Tá lá mandando coração.
Mandando, é.
Que nem o Hitler.
Meu coração.
Mandando o coração romano. Não é coração romano, né? É coração passando pano, né? Mas não liga os pontos que todos esses regimes fascistas também pegaram coisa do Império Romano, né?
Mas é porque as pessoas não estudam história, André. O sistema não quis que ela estudasse.
Exato. O sistema apaga a história. O sistema apaga a história. O sistema manipula a história.
E quer todo mundo sem educação, né?
Porque a primeira coisa que a Alemanha nazista fez foi queimar tudo quanto era livro.
Inclusive o que a gente tá vendo de novo, né? O que a Alemanha nazista fez foi queimar todos os livros sobre saúde de mulher, de trans, sabe?
Pessoas trans. Porque naquela época já existia na Alemanha, já existia operação. Eles eram muito avançados. Uma das primeiras coisas que o nazismo e o Hitler fez foi tacar fogo nesse lugar, nessa biblioteca, que tinha, tipo, livros únicos e estudos únicos que se perderam, e isso atrasou a tecnologia e a causa trans em mais de, tipo, 50 anos, foi estimado aí.
É o que tá acontecendo agora com o Trump, né? De novo.
Exatamente.
De novo, aqui na Flórida, já, tipo, jogaram no lixo centenas e milhares de livros e de material escolar que tá sendo tudo substituído pela nova cartilha aí, né? A história, segundo a supremacia branca, é isso.
É, não, estão apagando figuras negras, né? Gays, tudo.
É o que sempre fez, gente.
É isso que eu falo. No momento que você entra num ambiente onde você não pode questionar e eles te dão, tipo, como se fosse o material supremo da verdade suprema e não questione a verdade, pode, acredita. Vamos lá, mano.
Olha aí, eu vou te dar um taco de beijo pra você bater na mesa.
O André precisa de um taco de beijo.
Tá, o Borghetti aí.
O André é o Borghetti.
Merda! Uma merda!
Só que ele tá uma borguete sem ser reaça, né? Ele tá uma borguete do amor.
O que me deixa puto é que essas terapias, essa desinformação, não só na terapia de conversão, essa manipulação de desinformação que tá acontecendo em todas as nações, porque eles manipulam não só os estudos, mas manipulam as notícias, manipulam a história. E assim, quando um estudo é apresentado, ele tem, dentro do estudo, ele tem que ter apresentado a metodologia, tem que ter apresentado a estatística, a analítica, os pesquisadores, geralmente demonstra também os financiadores também.
Ele tem que ser replicável várias vezes.
É.
Exato.
Não é que nem na pandemia, né? Ó, testei aqui com 10 pacientes a cloroquina, os 10 sobreviveram, pronto.
Mas, gente, você sabe que muitos jovens atualmente na Alemanha não sabem que existiu o Holocausto. Eles não sabem que existiu o nazismo na Alemanha. Como que pode um jovem, hoje em dia, não saber que a Alemanha foi nazista?
Pois é, porque tem um movimento que tenta, né, manter a história, mas o movimento que tenta apagar é maior. Então eles estão, né, tentando fazer de tudo pra pagar mesmo.
E não só isso. Existe essa grande, né, preocupação, né, com o nazismo, mas esquecem todos os ditadores, todos os outros regimes.
O Brasil mesmo sempre tentou, continua ainda, apagar os horrores da ditadura. A gente não aprende sobre isso na escola.
Não aprende, não aprende
sobre
gente.
Nada disso.
Não pode, falam que é doutrinação.
É. Então é fácil você entender por que que hoje em dia as pessoas querem isso de volta. Querem o regime ditatorial de volta. Porque não sabem dos horrores que existiram.
Exato.
É um absurdo. Só estudam os regimes que afetaram o próprio país. Eu acho que todo regime tinha que ser estudado. Não pode ser regime militar do Brasil, de Portugal, Espanha, da Polônia, que a Polônia também teve. Teve na China, na Coreia. Todos os regimes são... Ah, cara, já cansei.
Mas eu tô sofrendo muito pelo editor que vai tentar tirar todas essas batidas. Não vai conseguir.
Não, não vai tirar não, vai ficar. Todos os
todos os regimes contêm informações, contêm histórias que valem ouro pra esse erro não repetir.
Se repete é porque eles tentam apagar.
Exato.
Gente, o problema é a supremacia branca. O patriarcado e a supremacia branca, que apagam da história tudo que é resistência. Tudo que é resistência
claro,
é apagado.
Eles estão fazendo
isso. Eles tentam apagar, entendeu?
Gente, o presidente da Argentina lá que fechou o museu.
Exato, o maior museu da ditadura da Argentina.
Nossa, que loucura, gente.
É todo mundo de filha da puta, vai tomar no cu.
Ah, pronto, ih, começou.
Pronto, virou um demônio! Demônio! Sai, demônio, que o milagre é recente, sai!
Se você entra numa igreja e o pastor tá lá mandando você votar em fulano e beltrano, gente, é um alerta de tem alguma coisa errada aqui. Eu não vim aqui pra ouvir em quem eu vou votar. A pessoa vai frequentar qualquer lugar pra cuidar do seu lado espiritual, ela não pode ouvir nada além disso. Nada que vá além do espiritual. Ela não pode ser condenada, porque aí já tá errado. E ela não pode ser orientada a votar em beltrano e ciclano, porque... A religião não pode se misturar com política, porque até hoje, todas as vezes que se misturou, foi só desgraceira.
É isso, gente. É uma desgraça atrás da outra. Por isso que a gente tem que falar, não pode deixar só o lado evil falando. Então eu recomendo que quem não assistiu esse documentário vai assistir. E é importante, gente.
É o que eu falo, questionem, questionem. Se não deixarem de questionar, tá errado. Questiona!
Meu Deus, que gostoso!
É o Cauê Moura da nova geração.
É o André. É o Cauê Moura. Sobe o fogo. Cadê o fogo do inferno? Ai, que gostoso!
Se eu te colocasse sozinho agora numa sala cheia de homens nus, o que aconteceria?
Acho melhor só esperar um pouco, sabe que o milagre é muito recente ainda.
Eu me considero muito sortudo, que eu não tive que passar por isso. Eu não tive culpa cristã, eu nunca tive que passar por mais essa camada, né? Eu passei por várias camadas, mas essa foi uma das camadas que eu não precisei passar. Já foi difícil com menos coisa, entendeu? Imagine quando a sua fé tá envolta nisso, porque não é tipo, ah, beleza, não vou ter mais amigos. E aí, tipo, você pensar, Deus, uma entidade, qualquer coisa que esteja do outro lado, vai me odiar por eu ser quem eu sou, sabe? Tipo, o quão perverso é você colocar isso na cabeça de uma criança, de um adolescente.
Eu, como mãe de trans, eu vi, ainda vejo, olhares de pena pra mim. As pessoas me olham com pena, tipo assim, ah, coitada dessa mãe. Eu juro pra você. Sabe o que me deixaria triste, arrasada no chão? Eu tivesse um filho fascista. Aí sim, sim você pode me olhar com pena.
Aí você estaria falando, onde que eu errei?
Agora eu tenho filho gay e trans, graças a Deus, eu sou a pessoa mais grata desse mundo, entendeu? Não ia ter filho fascista, filho bolsonarista, isso pra mim seria um filho poço, filho trumpista.
Pois é.
Depois que eu já saí do armário, uma pessoa que me conhecia falou, ela, vamos aqui sair pra comer? Aí eu falei, claro, vamos sair pra comer. E ela me levou pra sair, pra gente comer, pra ela virar pra mim e falar, você sabe que você vai queimar no inferno pelas suas escolhas, né? Eu gosto muito de você, eu queria avisar isso pra você. Você me tirou de casa, você me chamou pra sair.
Ai, Alan, desculpa, eu tava bêbado.
Você, Rafa, que absurdo, Rafa. É engraçado, né? Que as pessoas pegam assim, né? A Bíblia ficou lá. Olha aqui, não pode gay, gente, não pode gay. Ih, mas peraí, você gosta de camarão? Você come camarão? Como? Ih, mas não pode. Ah, não, mas a Bíblia diz muitas coisas.
Você misturou mais um tipo de tecido?
É.
Você vai pro inferno.
Você, mulher, usa calça. Você, homem, tirou a barba. Ih, vai tudo pro inferno.
É aquela coisa do duplo pensar, né? Que as pessoas acreditam fielmente em coisas que são opostas uma à outra. Que, teoricamente, você não poderia acreditar numa coisa se você acredita em outra. Mas elas acreditam, elas continuam acreditando. Seja por idiocracia, sabe? Seja por o que for. Mas as pessoas, elas ao mesmo tempo, elas acreditam que sim, elas podem comer camarão, elas podem usar outros tipos de tecidos. Porque no Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio, ele substituiu todas essas regras por apenas uma, que é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, elas acreditam que aquela parte da Bíblia, que um homem não pode se deitar contra o homem, que é logo num dos primeiros livros da Bíblia, que é tipo logo depois de Gênesis, elas acham, isso daqui é verdade. Isso daqui é verdade. Isso daqui Jesus não tirou o camarão, que tá no mesmo capítulo, Jesus tirou. Jesus falou que pode comer camarão.
Tirou o camarão, mas alguém deixou.
Visto que esse é, sei lá, o verão mais quente por enquanto, né? E cada ano que passa o verão fica cada vez mais quente, eu acho que a gente tá no inferno mesmo, viu? Porque tá muito difícil.
O inferno é aqui, gente.
Um bando de gente condenando.
O inferno é a ignorância, o inferno é a intolerância, o inferno é a falta de compaixão. É as pessoas adoram o demônio. Elas não vão lá adorar Deus, elas vão adorar o demônio, porque elas saem demonizando todo mundo.
Demonizando, é.
Elas vão adorar a si próprias, né? Tipo, no final das contas, é um culto ao ego.
Mas será que estão se amando mesmo? Porque até os caras lá que eram os líderes lá do da conversão se mutilavam, entendeu?
É, não, então, mas é aquilo de, tipo assim, que eu fui, quando eu era criança, eu era obrigado a ir na igreja evangélica, né? E fui por muito tempo e tudo mais, e o negócio era o quão mais santo a pessoa era do que a outra, entendeu? O quão mais virtuoso um era em cima do outro. Era uma briga, uma disputa de egos, assim, sabe? E o que me lembra um pouco o falecido Twitter, assim, que as pessoas eram muito isso, assim, sabe? Mas você está cancelado porque você fez isso e aquilo. Me lembrava a igreja, por isso que eu não gostava.
Era bem... Nossa, pois é,
as
né?
pessoas vão ser sempre condenadas o tempo todo. É sempre um condenando o outro.
Pois é, né, Rafa? Você passou por isso, né? De ter uma família, né? Que frequentava,
você
né,
passou pela culpa cristã,
E você passou por isso, pela culpa?
Não, eu passei pela culpa cristã. Mas não durou muito também, justamente porque quando eu era adolescente, eu já via muito o quanto as pessoas ali em posição de liderança nas igrejas que eu ia eram extremamente hipócritas. Extremamente hipócritas. E ao mesmo tempo, eu via que na Bíblia, só tinha praticamente um ensinamento que era o predominante, que era o de amar um ao outro. E aí, tipo, caramba, e aí isso é tudo o que as pessoas não fazem aqui é querer amar umas às outras. Todo domingo era só falando o quanto você tinha que odiar a religião vizinha, as pessoas sei lá o quê, sabe? Quantas outras estavam erradas, era do mundo, e não podia dançar, e não podia ser feliz, não podia... Eu falei, não, isso é uma baboseira sem limite. Então, tipo, desde adolescente, eu acabei com a culpa cristã. Eu não queria ser gay, porque eu não queria sofrer na sociedade e tudo mais, ter que lidar com a minha família, que era muito evangélica, mas quando eu fiz, tipo, uns 19 anos, eu falei, não tenho o que fazer, eu sou gay, eu vou me aceitar.
Graças a Deus, gente, viva a sua vida, e não a vida que os outros querem que você viva.
É isso.
Seja você.
Mesmo
entendeu?
Que isso, né, significa...
Doa quem doer.
Pois é, se afastar de algumas pessoas.
É melhor que doa nos outros que em você.
Exato.
Ah, vai doer na tua mãe, no teu pai? Ótimo. O importante é não doer em você. Porque você se enquadrar num padrão que os outros querem, tá errado. Isso não é felicidade. Isso é se anular.
É, tipo, você imagina, por exemplo, o cara lá que perdeu 10 anos do casamento dele, de uma fachada, sabe? Tipo, ele pegou 10 anos da vida dele e jogou fora.
Mas 10 anos foi só o casamento, Alan.
Exato.
Teve muito antes. Você lembra o que eles falavam? Você gay vai encontrar uma mulher lésbica, você vai esforçar a se apaixonar por ela e ela vai esforçar a se apaixonar por você. Você não precisa amar todas as mulheres, você precisa amar só essa daqui.
Ele falava isso.
Nossa, mas assim, devia ser o sexo mais triste do mundo.
Pois é, imagina esse sexo, gente.
Mas é por isso que faz terapia de casal. Gente. Porque pra tentar salvar um casamento que não ia nem existir. Gente, parada é que o que mais existe, gente... É casamento de fachada.
Pô, total!
Antigamente, total. As pessoas eram obrigadas a casar, lembra? Que os caras disseram, você vai casar com fulano de tal, com a família. E hoje em dia, as pessoas acham, hoje em dia a gente casa por amor. Não, tem muita gente que é casamento de fachada.
Total,
muita
cara!
Muita gente pra prestar conta à sociedade.
E às vezes nem só casamento de fachada pra impor a heterossexualidade. Tem casamento de fachada por, tipo, profissão, por interesse, sabe? Tem muito casamento que a pessoa ela se força a casar e amar a outra por algum interesse obscuro que ela ou a família dela tem. Eu já vi com meus próprios olhos uma sociedade assim. Uma vez eu passei um mês em Cabo Verde, na África. E eu abri lá o Grindr, né? Pra dar uma olhada. Vamos ver os boys daqui. Centenas de homens casados, assim. Era só homem casado. Não tinha nenhum fora do armário. Não tinha homem fora do armário. Era só homem casado. Era muito, 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 muito.
Só no sigilo, só no sigilo.
Só no sigilo. E aí que tá, depois eu descobri que tinham festas de suruba desses homens do sigilo aí, sabe? Então, tipo assim, as pessoas, elas estão no sigilo, elas estão sendo obrigadas a ver, mas elas não conseguem deixar de ser elas mesmas, sabe? Elas vivem nesse sofrimento.
Pois é. E aí, por isso que tem as famílias aí todas tristes, todas se despencando, toda caindo ao pedaço, ninguém é feliz. Porque essa falsidade não se sustenta.
Sustenta.
E aí, a forma que a pessoa acha poder conviver aqui, né? Batendo nos filhos, batendo na mulher, entendeu? É isso. É uma parada que não se sustenta, vira... É só desgraceira, gente. É só desgraceira.
É isso, meu amor.
É isso, meu amor.
Essa é a mensagem.
É só desgraceira.
De otimismo que a gente
enquanto
tá, mas
não formos verdadeiros, enquanto não formos verdadeiros com a gente mesmo, vai ser só desgraceira, gente.
É verdade.
Pensa nisso.
A mensagem é, desistam.
Não, peraí, gente.
Não, a mensagem não é essa.
Não, meu amor.
Desistam de se enquadrar. Desistam de se enquadrar num padrão que não existe.
Ela dizia, RuPaul, se você não se amar, como é que você vai amar outra pessoa?
Exato.
Né? E nem amar o próximo como a si mesmo? E se você não se ama, como é que você vai amar o próximo?
E outra mensagem é nunca descansar, gente. A gente não pode descansar, porque quando a gente descansa, o outro lado vem, ó, e pá! Exato.
Direito conquistado não é direito garantido!
É isso!
Gente. Nossos direitos estão sempre aí em xeque.
Isso aí! Não é garantido!
Extremamente importante pra gente aqui do Brasil, que costuma repetir com 2 anos de atraso tudo que acontece nos Estados Unidos, ficar atento, muito atento e se preparar pra lutar nas eleições do ano que vem.
Você não vai votar, você vai lutar nas urnas. Você
não
vai lutar por
descansar.
Direitos.
Já falou aí que vai patrocinar a campanha aí do outro Bolsonaro aí.
Vai, já falou.
Pois é.
Porque não tá inelegível, então se preparem, tá?
Exato, gente.
Exato. A gente
prepare-se.
Porque... É muito importante, nesses momentos, você ficar ligado com o que está acontecendo ao redor do mundo, ainda mais num país influente como os Estados Unidos, pra não deixar repetir o que tá acontecendo aqui, aí, entendeu? Porque é um absurdo. É um absurdo.
A queda de um império também, viu? O que tá acontecendo aí.
Isso aqui já tá quebrado, gente. Isso aqui é uma ladeira baixa.
Desde a concepção, alguns diriam.
Exato.
A gente não pode deixar esses erros se repetirem, entendeu?
Exato. Pô. Pessoas ficam, né? Ah, mas eu não quero a esquerda, blá, blá, blá. Gente, pensa bem. A alternativa é o fascismo. Pensem bem, no, entendeu? Porque é o que tá acontecendo aqui.
E não pense que é tipo, ai, mas ele estão indo para as pessoas trans, isso não vai me afetar. Vai.
Afeta... Vai.
Hitler desmantelou a democracia alemã em 53 dias, gente.
Pois é.
Exato.
Entendeu? Então as pessoas ficam com medo do monstro do comunismo? Vê bem o que tá acontecendo aqui.
Tem que ter medo do monstro do fascismo. Esse é o monstro real.
As pessoas, elas inventam os amigos imaginários para assustar as outras pessoas e elas inventam os demônios imaginários também, né? E o comunismo é esse, é o fantasma do comunismo.
É o fantasma do comunismo.
Ele vai roubar a sua casa.
E o fascismo vai tirar tua alma, meu filho. Vai acabar com todos os seus direitos.
E vai te matar, no final das contas.
E vai te matar, exato.
Se eu te colocasse sozinho agora numa sala cheia de homens nus, o que aconteceria?
Acho melhor se eu esperar um pouco, sabe que o milagre é muito recente ainda.
É isso, meu amor. É que isso. Mensagem vou
passar? É isso, a mensagem é, o fascismo vai te matar. É isso.
É nesse clima leve, né, feliz.
Esse clima leve que você começa o seu sábado, meu amor. Bem gostoso.
Isso.
Ô, gente, mas é verdade que no outro dia o Alexandre tá falando pra mim que ele tava ouvindo o depoimento de judeus que sobreviveram ao Holocausto, né? E aí o cara falou, os judeus pessimistas foram os que fugiram do Holocausto e sobreviveram. Os otimistas acabaram tudo morto nos campos de concentração.
Pois é.
Então não fica achando, ai gente, vamos ter fé que vai tudo. Não, não
é que e achar que o
vamos
direito...
Vamos agir
pois é.
Pra o terror não se estabelecer. Vamos agir pra não se estabelecer. Porque o otimista, meu filho, acabou lá no forno dos campos de concentração.
É verdade, isso é sério, né?
Isso
a gente não pode...
é real oficial.
É que eu falo, questiona.
Ah, mas o que eu posso fazer? Não tenho poder nenhum. Tem, você tem poder de se conscientizar, se politizar e ajudar as pessoas ao seu redor, entendeu? Formar uma comunidade, entendeu? Ajudar as pessoas que são que nem você. Isso é importante.
Exato. Se unir em protestos, em boicotes, porque, gente, o direito adquirido, né, não é garantido.
Nada é garantido. Porque a pessoa, ah, não aguento mais lutar, não aguento mais, ninguém aguenta. Mas é, se não houver luta...
Eles engolem tudo, gente.
A gente vai ser engolido.
A minha mensagem é questione, mano. É o que eu vou ficar falando até acabar esse programa.
É isso.
Eu queria falar pro pessoal que, primeiro, né, todo mundo sabe que eu faço parte de jogabilidade e tal, mas eu tô fazendo uns videozinhos pro meu Instagram, pro meu namorado, assim, pra ser coisinha de videogame rapidinha. Então, quem quiser me seguir, Rafael_Kina, Rafael com F.
Seu Insta vai estar aqui no post.
Exato.
Acessar.
Vamos nos alimentar de coisas boas, né?
É isso.
Que a gente precisa, senão a nossa sanidade vai... Vai pro cacete, a gente precisa se cercar de coisa boa.
Aí amanhã eu posto um Reels. Essas foram as top 10 desgraças de 2024.
Vamos, mas a gente não pode fechar os olhos pro que tá acontecendo.
Não pode, de fato não pode.
A gente tem que estar bem alerta, tá?
Fique bem alerta, mas lembrando também que você tem que também tomar um tempo pra descansar, em vez de ser só bombardeado por notícia ruim o tempo todo.
Exato,
o mental não aguenta.
Exato, por isso jogabilidade. Você tem que ter seus momentos de lazer e de amor, senão você
olha
não aguenta.
Aí. Pois é.
Então, a gente precisa de jogabilidade.
A gente precisa de filmes gostosos.
Precisamos da gaita do André.
A gente precisa dançar, a gente precisa cantar.
É
isso. A gente precisa extravasar, senão a gente pira.
A importância da arte nesses momentos de fascismo, né? Nesses momentos de governos autoritários é sempre ainda mais exacerbada.
Gente, filmes como Ainda Estou Aqui é triste, mas a gente tem que assistir.
É importante.
A importância da gente, sabe, manter a história viva pra não se repetir os erros. A sociedade está repetindo os erros. E é muito recente pra estar repetindo o erro. Não tem nem um século que já está repetindo o erro.
A gente só foi aprender direito que era ditadura quando a gente ficou adulto. Que na escola não ensinava, entendeu? A gente não sabe. E essa geração não tá sabendo também.
Não tá.
Não podemos descansar, gente. A militância continua, meu amor.
Exato.
E vamos esfriar a cabecinha, olha aí. Vamos assistir o Rafa lá jogando, pra gente distrair.
Pra gente relaxar. A gente precisa desses momentos.
Precisa, meu
coração.
Amor.
Precisamos de momentos de coração.
Se eu te colocasse sozinho agora numa sala cheia de homens nus, o que aconteceria?
Acho melhor se eu esperar um pouco, sabe que o milagre é muito recente ainda.
É por isso que agora eu sou super fã, graças ao Alan e à Paty Mafra que me viciaram, da Chapel Row.
Maravilhosa.
Ela, pra mim, é assim, é um símbolo de esperança. Que a humanidade tem jeito, entendeu? Pessoas novas, do amor. 100% amor. Eu vi no outro dia um vídeo da Chapel Row falando, que eu achei incrível, gente. Ela vem de uma família cristã, né? Super religiosa. E ela cresceu ouvindo na igreja, em que o dia que ela recebesse Jesus no coração dela, que ela aceitasse Jesus, enfim, ela ia sentir uma paz, uma alegria, ela se sentir plena, sabe? Em estado de graça. E ela falou que nunca sentiu isso na igreja, né? Ela até sentia, ai, será que nunca vou sentir Deus no meu coração? E ela só foi sentir Deus no coração dela a primeira vez que ela pisou numa bote gay. Ela se sentiu plena, realizada. Ela viu assim, gente, ela tava nas nuvens. Ela se descobriu, ela falou, aqui é o meu lugar.
E foi quando ela fez Pink Pony Club.
Pink Pony
que gracinha,
Club.
Né? Você vê, ali ela sentiu, ela não foi ver um show de drag, não foi isso?
Foi.
Sim, sim.
Ah,
foi.
Que gracinha.
E aí, ali ela sentiu Jesus, Deus, pela primeira vez na vida dela.
Olha aí, você vê que...
Entendeu? Pô. Deus não tá na repressão, entendeu?
Exato, tá onde você se sente bem.
Está onde você se sentir acolhida, se sentir plena. Exato. É isso aí, gente.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.